aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional e suas manchetes.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vira mais uma vez, elimina o Al Hilal e está na final do Mundial de Clubes no próximo sábado, 14h30 no Catar. Tivemos ontem a entrega dos prêmios do Esporte Paralímpico Brasileiro. Daqui a pouco sai o adversário do Flamengo no Mundial. Vai dar Monterrey ou vai dar Liverpool? Comebol divulga a tabela. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e eliminatórias da Copa do Catar. Tudo isso para 2020. Esses e outros destaques você vai conferir aqui com Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM 96,1, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat, a galera nas redes sociais pelo Facebook e pelo Twitter, e ainda você que está sintonizado na gente, conferindo tudo nos aplicativos das rádios EBC, radios.ebc.com.br. está no ar o meu, o seu, o nosso Bate Bola Nacional, galera.
Me amar fez o pulmão, me joga com coração, me fez a camisa legal. Eu vou com sua noite, me deixou no som mais forte do esporte.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, torcedor do Brasil, ligado aqui no nosso som da Nacional, dentro desse Bate-Bola. Bom almoço para você que tá em casa, para você que tá no trânsito nos ouvindo também, um forte abraço, ou em qualquer outra situação, muito obrigado pelo carinho de ter aqui a sua audiência. Gente, ontem nós tivemos dois jogos. Tivemos o cara que foi assistir ontem o jogo do Al Hilal contra o Flamengo, assistiu um jogo, depois assistiu outro. Porque no primeiro tempo foi uma história, no segundo tempo outra, completamente diferente. A gente foge um pouco do oba-oba, cabe a gente ter a sensatez, o equilíbrio, os pés no chão para analisar algumas coisas, né? Em que o Al Hilal foi amplamente melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, teve chance até de poder dificultar ainda mais a circunstância do Flamengo. Mas o Diego Alves estava num dia maravilhoso, conseguiu aliviar o Flamengo teve muitas falhas. Se vocês pegarem o gol do Al Hilal e pegar o gol contra o River Plate, foi nas costas do Felipe Luiz. É uma coisa que eu venho dizendo aqui tem mais de 30 dias. As costas do Felipe Luiz é uma avenida. Os caras foram lá, cruzaram nas costas dele. Pode ver como o gol é muito parecido. A única diferença é que a bola entra rasteira no canto esquerdo no gol do River Plate e nessa a bola entra no ângulo no canto direito, porque teve um desvio, ainda bateu na mão do Diego Alves para entrar. Mas a situação foi contra-ataque pela direita, nas costas do Felipe Luiz, a mesma coisa que a gente vem dizendo aqui há algum tempo. O Flamengo precisa urgentemente de um lateral esquerdo que corra. Porque o Felipe Luiz com a bola no pé, indiscutivelmente, tem talento, mas ele é lento. E aí os caras sabem disso. Agora eu fico pensando, se o Liverpool for pra final daqui a pouco, você botar um Salah, um Mané nas costas do Felipe Luiz, vai ser a festa, o carnaval antecipado, né? É, em pleno Catar, vai ser uma loucura. O Flamengo não jogou bem no primeiro tempo, segundo tempo, o que que o Jesus fez? Pediu ao time para aumentar a intensidade de marcação, porque sabia que o Al-Hilal ia cansar taticamente, ia cansar fisicamente. Então ele se aproveitou dessa situação e aí foi o Flamengo que a gente está acostumado a ver com aquela marcação intensa, um time que pega, um time com vontade. Eu respeito muito a opinião da crítica quando dá ao Bruno Henrique o título de melhor jogador das semifinais. Né, ou da semifinal, né? Porque temos outra semifinal daqui a pouquinho que nem foi jogada ainda. Alguém pode barbarizar. Então, desse jogo, o melhor em campo foi o Bruno Henrique. Eu concordo por um lado, porque entendo que o jogador que define é o jogador que tá ali para isso. Pode, o Bruno Henrique não jogou bem ontem até um ponto. Depois de uns 5 minutos, ele resolveu desequilibrar. Para isso é o cara que define. É o cara que tá ali para definir. Se você pegar, eu relaciono muito com alguns outros esportes, por exemplo, o basquete. Você pega o Houston Rockets, você tem o James Harden, que é o Barba, que é um cara que às vezes não tá bem, mas ele arremessa lá do meio da quadra e define o jogo, né? Por que que você tem o LeBron James e o Anthony Davis no Los Angeles Lakers? Os caras definem o jogo, às vezes não tão bem na partida, às vezes o LeBron, que é campeão de assistência, dá duas assistências num jogo, onde ele tá acostumado a 15, faz double-double, triple-double. O cara é uma fera. E às vezes não tá bem, mas tá ali pra desequilibrar. O Golden State Warriors, quando tinha o Steve Curry antes da contusão, na temporada do ano passado, quando foi tricampeão, dependeu dele e do Klay Thompson. Tinha dia que eles não jogavam nada, mas tinha dia que os caras resolviam fazer 30 cestas de 3 pontos, meu amigo. É duro, é complicado. Você pega o Milwaukee, tem lá o grego, lá o Giannis Antetokounmpo, que é um fenômeno também. Tem dia que não joga nada, mas está lá para definir e ele define. E o Bruno Henrique é um definidor de jogo. Eu concordo. Agora, eu não posso tirar o mérito, tão qual do Bruno Henrique, do Diego, goleiro do Flamengo, fez uma grande partida, do Rafinha, que fez um partidaço, do Rodrigo Caio, que fez um partidaço. Os demais se inverteram em altos e baixos entre o primeiro e o segundo tempo. Mas o que esses últimos três jogaram ontem foi brincadeira, viu, gente? Esse Rodrigo Caio, esse alguém vai levar. Esse não fica, não. O Marinho, no primeiro tempo, deu umas escorregadas, tomou uma dura no intervalo e voltou já dando chutão para o nariz apontava, porque viu que quem tem, tem medo. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui a pouco. Repito, Liverpool, como ontem o Flamengo, amplo favorito para vencer o jogo. Monterrey, time chato, enjoado, que pega, que marca, que bate forte, que chega junto. E o Liverpool tem que se poupar para os jogos que tem pela frente. Será que isso vai ser um diferencial daqui a pouco? Vamos aguardar. E de cara as notícias do... O Mengão finalista é com ele,
Rafael Monteiro.
Após 38 anos, o Flamengo volta a disputar uma decisão de Mundial. A equipe rubro-negra venceu o Al-Hilal da Arábia Saudita por 3-1 de virada no estádio Khalifa International e conquistou a classificação para a final. Os gols da partida foram marcados por Dawassari no primeiro tempo. No segundo, a virada rubro-negra veio com a Arrascaeta, Bruno Henrique e contra de Bulaiiri. O Flamengo começou jogando com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz, no meio campo Arão, Gerson e Everton Ribeiro, no ataque de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Entraram no decorrer da partida Diego, Vitinho e Pires da Mota. Saíram Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. Quando o Flamengo já vencia por 3-1, o peruano Carrijo foi expulso após falta violenta em de Arrascaeta. O público registrado da semifinal foi de 21.588 torcedores. Em 1981, a única vez em que o clube carioca levantou a taça de campeão mundial, a decisão era disputada em apenas um jogo. Era o confronto entre o campeão da Libertadores contra o campeão europeu. Na época, a equipe rubro-negra venceu o Liverpool da Inglaterra por 3-0 em Tóquio, no Japão. E o adversário da final poderá se repetir. No confronto entre Monterrey do México e Liverpool da Inglaterra, sairá o outro finalista. O jogo será realizado no estádio Halifa International às 14h30. A decisão do Mundial está marcada para o próximo sábado, dia 21, 14h30, no Halifa International, em Doha, no Catar.
Valeu, Rafinha! Vamos ouvir o técnico Jorge Jesus, primeiro falando quem ele prefere nessa decisão de daqui a pouco, se o Monterrey ou o Liverpool.
Eu não vou escolher adversário, vai ser aquele que for melhor na meia final, Monterrey ou Liverpool. Quando tu chegas a um campeonato do mundo onde estás nas meias finais, as equipas, todas elas têm conteúdos, uns melhores, outros piores, mas são equipas fortes. E portanto, vamos nos preparar.
Na sequência, ele analisou as entradas do Diego e como foi o jogo em si.
Pouco e pouco ele tem vindo, tem imposto, tem criado condição, não só nesta altura crítica das decisões, tem sido um jogador fundamental para a equipa do Flamengo. Pouco e pouco ele tem vindo, tem imposto, tem criado condição, não só física, mas também técnica e tática. Hoje, diferente de Lima, hoje era preciso um jogador, já tinha falado os dois antes do jogo, eu disse-lhe que eu ia lançar um jogo se o jogo tivesse. Se nós precisássemos de um segundo volante com as características dele, estávamos a precisar de um segundo volante, o Jefferson não estava a fazer aquilo que normalmente faz. E numa altura que eu vi, eu conheço muito bem a equipa do Al Hilal, né? E eu sabia que esta equipa ia ter quebras na segunda parte, quebras táticas. Não? E depois, a partir do momento que tivesse quebras táticas, ia ter quebras físicas. Porque esta história do fisicamente nunca é fisicamente, é taticamente primeiro. E conhecendo os jogadores que eu conheço, Carlos Eduardo e o Coelhado, eu senti que não precisava ter ali um jogador que defendesse muito, mas que atacasse muito e que tivesse bola. E o Diego começou a ter bola, o corredor central começou a pressionar e a chegar mais com bola nos nossos avançados. E o primeiro gol é uma jogada coletiva brilhante. E as coisas começaram a entrar naturalmente dentro daqueles movimentos que a equipa do Flamengo faz. Com a expulsão do André, não é? O André Carrilho, também com a expulsão dele, o jogo também se tornou um pouco mais fácil, não só porque ele saiu do jogo, que é um grande jogador, hoje foi um dos melhores jogadores desta meia-final. Tudo isso também facilitou que nos últimos 15, 20 minutos nós pudéssemos ter cada vez mais comandado o jogo em relação à equipa do Al Hilal.
Ontem tivemos a entrega dos prêmios no esporte paralímpico.
Wagner Gomes.
A paulista Bete Gomes, do lançamento do disco, e o paraibano Petrus Ferreira, o corredor mais rápido do mundo, foram escolhidos atletas do ano do Prêmio Paralímpico 2019. A cerimônia aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, e reuniu cerca de 500 convidados, entre atletas, treinadores, patrocinadores, dirigentes e imprensa. A judoca Alana Maldonado foi eleita atleta da galera por meio de voto popular. Esta foi a 9ª edição do Prêmio Paralímpico, que encerra o calendário do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na temporada de 2019, a paulista Bete Gomes conquistou ouro no lançamento de disco, nos Jogos Parapan-Americanos de Lima e no Mundial de Atletismo em Dubai, com um recorde mundial de 16,89 metros da prova na classe F52. Já o velocista de 23 anos conquistou ouro nos 100 metros e nos 400 metros rasos e prata no revezamento 4x100 nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, ouro nos 100 metros e nos 400 no Mundial de Atletismo em Dubai. Na semifinal dos 100 metros bateu o recorde mundial e se tornou o atleta paralímpico mais rápido do mundo.
A agradecendo sempre o carinho, prazer e atenção em tê-los na verdadeira Rádio do Brasil. O programa volta logo mais 18h45. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.